Bem-vindos ao Café Europa desta semana, como costume, com Bruno Cardoso Reis, João Diogo Barbosa, Madalena Rezende e eu, Henrique Bourdain. E hoje, como convidado extra, o Ricardo Reis, conhecido economista, professor universitário, a viver no Reino Unido, a viver em Londres e que com frequência aparece nos jornais e nas televisões em Portugal a comentar a economia, nomeadamente a economia europeia. Ricardo Reis, bem-vindo, obrigado por aceitar o convite. E hoje vamos falar um bocadinho ainda mais sobre a economia neste Café Europa, seja nos prémios, seja na segunda parte sobre o futuro ou a discussão sobre o futuro da governação económica da União Europeia. Isso vai ser na segunda parte. O começo, como costume, é para os prémios. Vamos para o que de mal aconteceu na semana. Vamos dar Átilas. E como mandam as regras da boa educação, em primeiro lugar aos convidados, Ricardo Reis, como eu dizia, o nosso convidado de hoje, e para o Átila desta semana, que não é bem desta semana só, os problemas nas cadeias de produção. O que é que se está a passar, Ricardo? Porquê que vai ser difícil sairmos daqui, ou parece difícil sairmos daqui?
Antes de mais, obrigado pelo convite e por estar aqui convosco durante esta hora, neste podcast que eu estou habituado a ouvir. Porquê é que eu elegi os problemas das cadeias de produção? Neste momento, nos últimos meses, tivemos uma reabertura das economias mundiais a ritmos diferentes, quer entre diferentes regiões, muito tendo a ver com o ritmo da vacinação, mas sobretudo com setores diferentes, tendo em conta o quão afetados eles estavam pelos confinamentos, assim como tendo em conta digamos que, o prejuízo que os últimos meses tiveram nos setores. O que descobrimos, o que tem vindo a acontecer, é que esta abertura desfasada em termos sectorial e regional tem levado a que as cadeias de produção que tínhamos têm produzido, ao mesmo tempo que em alguns setores, em algumas regiões, continuamos a ter muito desemprego e muita falta de uso, se quiser, ou muitos meios de produção por empregar, temos também enormes faltas noutros setores. O mais famoso das notícias é os dos microchips, mas são várias outras pontos das cadeias de produção onde simplesmente faltam materiais, faltam produtos. Ora, por um lado, isto não é um problema muito preocupante, no sentido em que, enfim, é o ajustamento das economias, ao que foi um choque altamente invulgar e para o qual as empresas não estavam preparadas. Daqui a uns meses estará esse problema resolvido. Aliás, os incentivos hoje em dia para abrir uma empresa que supere essas falhas são muito grandes em termos dos lucros que podias realizar. Mas, nestes meses, o que isto implica é que, por um lado, tens tido grandes movimentos nos preços relativos, dos quais o mais notório é, com certeza, o preço da gasolina e do gasóleo em Portugal. Mas, para além disso, que em algumas indústrias, de facto, e sobretudo vêm as queixas, sobretudo da powerhouse europeia da manufatura, da indústria, estão a faltar muitos dos materiais, das matérias-primas necessárias para produzir e operar essas fábricas. Por isso, temos tido inflação, grande volatilidade de preços e, com essa volatilidade de preços, redistribuições, muitas delas injustas ou pelo menos danosas para com os mais pobres. E ao mesmo tempo que a recuperação da nossa economia europeia será, isto vê-se sobretudo na indústria alemã, mais lenta do que seria desejável, mais lenta do que seria possível, por causa destas falhas da cadeia de produção. Isto levanta um problema no centro da Europa, bem apropriado para este programa Café Europa. A Alemanha, nos próximos meses, vai, por um lado, não crescer tão rapidamente, não recuperar tão rapidamente como seria, digamos, desejável todos os problemas, e ao mesmo tempo, na Alemanha, vai ser muito visível os efeitos das mudanças de preços neste período de ajustamento e, como tal, os receios da inflação e daí a pressão sobre o Banco Central Europeu para contrair a política monetária, mesmo que noutras regiões da Europa, como possivelmente Portugal, esta não seja a política adequada. Portanto, isto vai pôr, não só porque, quando falava da discrepância sectorial, isto afeta muito a Europa, em que temos uma Alemanha muito virada para a indústria, Portugal, por exemplo, muito menos, outras regiões menos, e em segundo lugar, porque vai trazer novamente o papão da inflação a levar a diferentes pressões de diferentes países e diferentes percepções de se o Banco Central Europeu está a fazer um bom trabalho ou não. Daí o Átila, tal como o Átila, a inspirar algum pânico no, na recuperação, no ritmo
Esperemos
da recuperação europeia.
que não seja tão devastador como o próprio, mas há aqui só uma dúvida que eu tenho, que é se a tentação europeia, tem-se assistido a isso um pouco no discurso político europeu, de tentar resolver isso a partir do poder político, ou seja, declarar que então é preciso alterar as cadeias de abastecimentos e reeuropeizar algumas cadeias de abastecimentos e passar, e por incentivo do poder político, passarmos a produzir na Europa o que era produzido fora da Europa para evitar este problema. Se isto, tem alguma possibilidade de ter efeito a curto prazo, dois, se a médio prazo é uma boa ideia.
Isto em um minuto. A curto prazo os efeitos serão mínimos, porque está, esse restabelecimento das cadeias de produção não se fazem por desenho político e por reorientação da política industrial no muito curto prazo. No curto prazo temos, no fundo, de nos apoiar nos efeitos do mercado e, como disse, não parece sequer que seja necessário no curto prazo, simplesmente a busca do lucro levará a isso. A médio prazo, no entanto, levantas uma questão que é uma questão crucial, que é até que ponto é que devemos usar uma política industrial ativa para nos tornar mais independentes do resto do mundo em termos de cadeias de produção. Ora, aqui temos, como sempre a economia, dois lados da balança. Por um lado, há um argumento para fazer isso e durante a pandemia, se calhar, talvez tenha sido uma descoberta que estávamos a apoiar-nos demasiado numa globalização de procura do menor custo sem enfatizar a resiliência das cadeias de produção. Mas, por outro lado, nós temos décadas e décadas de políticas de condicionamento industrial que muitas das vezes começam com melhores intenções e acabam antes simplesmente a produzir rendas, grupos nacionais protegidos e enorme ineficiência e perda de riqueza para todos.
Temos pano para mangas para discussão ideológica também, e acho que isto vai pegar um pouco com os temas da nossa conversa, de alguma maneira com a conversa na segunda parte. Temos mais um Átila para dar, Bruno Cardoso Reis, à falta de cooperação, num tema que também está a ser central na discussão europeia, que é a ausência de cooperação entre os Estados Unidos e a União Europeia no que diz respeito à dependência energética, e por outro lado, Madalena Rezende, tu darias um croissant ao discurso, à atitude, ao Borrell a atirar-se à Rússia, precisamente pela escassez de gás. Querem, Bruno, começaste tu pela crítica, Madalena, e depois o elogio?
Quer dizer, já há uma série de anos que se fala de que seria muito importante aproveitar o facto dos Estados Unidos estarem a tornar um grande produtor de gás natural, potencialmente até já o primeiro, através daquele método, digamos, alternativo do chamado shale gas, não é? Portanto, o fracking, etc. A questão é que isso implica, de facto, criar infraestruturas para permitir, no fundo, a transformação desse gás em gás que seja transportável, no famoso gás liquefeito que é transportado através de barcos, não é? E, por sua vez, também na Europa, a construção ou aumento de terminais. Aí Portugal tem muito a ganhar porque tem já essa capacidade em síntese e ela está a ser expandida, mas sobretudo também depois no lado europeu a questão da criação realmente de uma rede plenamente integrada a nível europeu do gás natural, sendo que nós sabemos que há poucos anos, em 2019, a possibilidade de fazer essa ligação entre a Península Ibérica e através da França com o resto da rede europeia acabou por ser bloqueada, quer do lado francês, quer do lado espanhol. E, portanto, eu acho que, de facto, é uma pena, e seria uma pena não aproveitar esta crise para, no fundo, insistir nesse ponto e procurar que, quer do lado americano, quer do lado europeu, se avance mais nesse sentido, porque faz todo o sentido em termos, bem, faz sentido em termos económicos, aparentemente, e faz sentido em termos da resiliência também do abastecimento num setor que é crucial na transição energética. No fundo, é uma energia fóssil, mas bastante mais limpa do que as alternativas, o carvão, sobretudo. E em termos geoestratégicos, também faz todo o sentido, porque permite ter aqui uma linha de abastecimento entre aliados tradicionais que não se espera que vão, no fundo, utilizar politicamente como arma o abastecimento do gás, como parece estar a ser o caso da Rússia.
Madalena, e é por aí que entrou o teu elogio a Borrell.
Exato, eu acho que Borrell tem estado bem nesta polémica e tem vindo a chamar as coisas pelos nomes. Já disse que este recente pico de preços tinha raízes geopolíticas profundas. Obviamente, atirando diretamente a Putin, que tinha prometido que a Rússia aumentaria o fluxo de gás para a Europa, mas tem feito exatamente o contrário, com efeitos, enfim, já visíveis nos preços do gás e com uma clara intenção de pressionar os europeus a concluir a Nord Stream 2 e enfim, talvez a atrasar a transição energética. Eu acho que aqui Borrell tem estado bem e está-se a pôr claramente também à chanceler Merkel, que, a meu ver, está a ter uma atitude de apaziguamento e, como sempre, enfim, nos últimos anos, declara, enfim, pelo menos, não diria alinhamento com a Rússia, mas aqui uma clara dificuldade em se opor a Putin.
Mas era bom, Henrique, se me permites, numa frase, só para dizer que era bom que a União Europeia se lembrasse do discurso que está a ter em relação à Rússia e em relação a Putin, quando depois ameaça, sobretudo do lado francês, cortar a energia ao Reino Unido e aos britânicos durante o inverno. E, portanto, eu acho que a União Europeia até possa aderir ao elogio a Borrell pela forma como se está a posicionar. Até porque não é essa habitualmente a sua posição, mas era importante que a União Europeia tentasse ser coerente aqui e que, em relação ao Reino Unido, tivesse exatamente a mesma posição que exige à Rússia.
Eu, a propósito de coerência, chamaria só a atenção para o facto que o início da discussão sobre a energia na Europa, aqui há quase 20 anos atrás, o início da transformação energética, começou precisamente, ou assentava precisamente, na ideia de menor dependência de regiões do mundo que eram problemáticas e, portanto, andámos entretidos a substituir o Médio Oriente pela Rússia, o que parece-me claramente não ser uma estratégia brutalmente de grande sucesso, ou potencial de grande sucesso. Mas, enfim, não vou resolver isso agora. Portanto, vamos tratar de coisas boas, porque também há elogios para dar. Vamos dar croissants. E posso começar eu muito rapidamente, e depois o João Diogo, e depois até sempre mais um prémio do Ricardo Reis. O meu é muito rápido, é só para dizer que a Comissão Europeia apresentou ontem, na terça-feira, dia 19, o seu programa de trabalho para 2022. E eu acho que essa é uma das grandes virtudes. Eu não vou discutir o conteúdo do programa de trabalho, podemos fazer isso num próximo programa, mas é uma das grandes virtudes da União Europeia, é o seu grau de previsibilidade, ou seja, por estar menos sujeita às pressões mediáticas, tendencialmente a política europeia costuma ser mais previsível e tende-se que seja um pouco mais pensada a médio prazo, menos sujeitas à pressão do dia a dia. É por isso que, enquanto nós temos programas de governo apresentados para 4 anos, cujo grau de cumprimento é baixo, no caso da União Europeia, o programa de trabalho da Comissão tem essa virtude e, portanto, não é tanto um elogio apenas a von der Leyen, é em geral este modelo que eu acho que torna a vida de toda a gente um pouco mais fácil. João Diogo, rapidamente, mas para uma entrada de elogio a Merkel. Vamos a isso,
Sim,
João Diogo.
também posso fazer. Não, é para trazer para esta semana o tema da Polónia, porque ele não desapareceu e se alguma coisa até escalou, porque houve mais uma ronda de declarações e houve um debate no Parlamento Europeu que envolveu não só os eurodeputados, mas também a Presidente von der Leyen e o Primeiro-Ministro Morawiecki. E eu acho que mesmo nestes tempos conturbados e atípicos, vale a pena destacar a opinião da ainda chanceler Merkel, que há dias veio criticar todo este drama e precipitação que tomaram conta do debate, aconselhando por um lado paciência na reação europeia e por outro até aconselhou que se esperasse pela decisão do Tribunal de Justiça a propósito do mecanismo de condicionalidade. E eu acho que, bom, vocês sabem que eu sou insuspeito de ser um fanático do estilo sonâmbulo da chanceler, mas eu acho que desta vez tem razão, até por motivos práticos. O Politico chamava esta confusão uma unwinnable battle entre a Comissão e o governo polaco. Eu acho, pelo contrário, este é o tipo de guerra que só a Comissão pode vencer, porque só a Comissão tem capacidade para isso, tem estrutura e tem conhecimento para isso. Há imensos governos que tentaram enfrentar a Comissão nos gabinetes e terminaram espetacularmente mal. E, portanto, a batalha dos gabinetes pertence, obviamente, à Comissão. Acho é que há uma batalha política para ter, e essa batalha, apesar de ser a Comissão quem deve guardar os tratados, essa batalha tem de ser feita no Conselho. E é no Conselho que se deve discutir este problema, o problema mais fundamental da alternativa cultural que a Polónia quer apresentar dentro da União
Oh, João
Europeia.
Diogo, mas precisamente por isso é que eu acho tão negativo estas declarações da Merkel. Acho que é o estilo Merkel no seu pior. Acho que, pelo menos politicamente, era fundamental haver líderes importantes europeus a dizer: Isto significa que a Polónia quer sair da União Europeia, ou até já saiu aparentemente da União Europeia, mesmo que não houvesse consequências imediatas disso.
A Polónia não saiu da União Europeia, não, vamos acalmar os nossos ouvintes. E, por outro lado, eu acho que a questão dos fundos é uma questão muito mais administrativa do que se acha. E a batalha jurídica não pode ser tida, evidentemente, por Estados-membros, mas o difícil debate que pode ser tido com a Polónia, com a Hungria, até com o Chipre, tem de ser tido no Conselho por uma questão de, por um lado, legitimidade democrática e, por outro, porque se trata de um problema de Estados com Estados. Não é um problema que a Comissão Europeia possa, a partir
mas, de João Diogo, mas no Conselho à porta fechada? Ou, essa parte é que eu não percebo. Nesse ponto eu estou de acordo. Tem de ser os líderes dos Estados-membros a deixar claro que isto não é aceitável e que isto significava o fim da União Europeia, se fosse aceitável, não é? E portanto, significa que, na prática, a Polónia está a dizer que não está na União Europeia, não é? Quando põe em causa o artigo 1, o artigo 2, quer dizer...
E desde logo porque a União Europeia não é parte dos seus próprios tratados. Os tratados são assinados entre os Estados-membros.
Claro, mas, a questão é, em público, eu acho que essa mensagem é fundamental, não é só na porta fechada do Conselho.
Mas a questão é sobre a distribuição de fundos.
Quer dizer, eu acho que o único método que a União tem para fazer frente à Polónia são os fundos. Estamos à espera da decisão do Tribunal, não é? Essa é a questão que deve vir dia 2 de dezembro. Portanto, acho que quando houver a decisão do Tribunal sobre o mecanismo de Estado de Direito, eu penso que a Comissão tem que atuar, não é? E, enfim, mesmo aqueles juristas conservadores polacos que eu conheço, mais conservadores e tudo, todos eles estão com a Comissão. Quer dizer, eu não sou aqui, acho que esta política de paninhos quentes que a Merkel tem vindo a ser, digamos, a líder, não é correta.
Bom,
o problema judicial e o problema político.
Eu entraria nessa discussão e ainda queria que o Ricardo viesse dar um croissant, mas já não temos tempo. O croissant do Ricardo pode se juntar um pouco à nossa conversa da segunda parte. O meu contributo para esta conversa fica para outra ocasião. Chega aqui ao fim a primeira parte do Café Europa desta semana, sempre com falta de tempo, faz parte. Voltamos já a seguir para a segunda parte do Café Europa. Até já. Bem-vindos então à segunda parte do Café Europa desta semana, como costume, com o Bruno Cardoso Reis, o João Diogo Barbosa, a Madalena Rezende e eu, Henrique Burné, mas hoje também com o Ricardo Reis, economista, professor universitário, baseado em Londres, mas presença frequente em jornais e televisões em Portugal. Ricardo, mais uma vez, bem-vindos, obrigado por participar neste Café Europa desta semana. E vamos, na segunda parte, falar sobre a razão principal do convite ao Ricardo Reis, tem a ver com a discussão futura sobre a governação económica na União Europeia, mas antes disso temos prémios e a segunda parte começa sempre com disparados, os Dijsselbloem da semana. One cannot spend all the money in alcohol and women and then ask for help. E começamos com um Dijsselbloem oferecido pelo Ricardo Reis, precisamente envolvendo ali o Reino Unido e efeitos colaterais. Ricardo, o que é que a União Europeia ameaça fazer do disparatado?
Pois, o que... Bueno, o meu prémio, ou o que a minha referência nota, é que, de facto, não estando o Reino Unido das notícias na Europa, como não deveria estar, e estando reduzida à sua insignificância agora que não faz parte da União, o que se vê é todos os meses, todas as semanas, surgem mais problemas, mais a realização de quão difícil está fora da União Europeia. Tivemos a falta de condutores, de caminhões, que há umas semanas, que levou a que de repente houvesse uma reversão do Brexit no que respeita a vistos de trabalho para trabalhar nos Estados Unidos, desde que sejas caminista. Esta semana tivemos com os problemas na Irlanda do Norte, uma tentativa de renunciação do que é a fronteira da Irlanda do Norte, que levou imediatamente a receios e faltas de abastecimento na Irlanda do Norte. E por fim, ontem, e uma que me fala no coração, ou quiçá mesmo na carteira, o facto da União Europeia dizer que, afinal, a pertença das universidades inglesas nos programas de investigação europeia, que tinha sido incluída no tratado de saída durante os próximos 6 anos, está agora a ser questionada, porque se não for resolvida a questão da Irlanda do Norte, talvez afinal todas as bolsas de financiamento que têm as suas no Reino Unido e integradas nas nações europeias vão desaparecer. No fundo, nada que não soubesse quem segue a relação da Suíça com a União Europeia há 20 anos, que é que mesmo o que está assinado todos os meses é questionado e, no fundo, só confirma quão disruptivo o Brexit foi, no mau sentido.
Como a nota, Ricardo, sim, será que vale a pena recordar é que neste contexto o Reino Unido pagaria a participação dos seus nos projetos do Horizonte Europa, e, portanto, era financiado pelo Reino Unido, mas eles mantinham-se. Ora, tendo em conta que enquanto o Reino Unido pertencia à União Europeia, era o maior beneficiário do Horizonte, na altura, o Horizonte 2020, significa que vamos perder algumas universidades e algumas empresas, como se usa na gíria do termo, de excelência, literalmente, o que não é bom para a Europa.
Claro, não é bom, mas aí o ponto é realmente, eu percebo o ponto do Ricardo, ou seja, há aqui um dado estrutural, sempre me pareceu isso, mesmo falando com colegas britânicos, quer dizer, é muito, um divórcio é muito difícil e, portanto, isso, e sobretudo quando a narrativa política está muito tóxica, quer dizer, e quando nós temos um governo britânico, acho que isso é bastante evidente, que tem como estratégia de sobrevivência constantemente provocar tensões com a União Europeia e ter uma postura realmente agressiva em relação à União Europeia, etc. Mas, digamos, um culminar dessa tendência, portanto, há aqui um dado estrutural e depois há um dado mais conjuntural que eu acho que ainda piora as coisas, que é o governo do Boris Johnson. Epa, e a última notícia a esse respeito foi que o Ian Paisley Jr., não é, veio confirmar aquilo que já tinha dito o Dominic Cummings, que é o Boris Johnson assinou o protocolo da Irlanda do Norte com a intenção de nunca o cumprir, não é? E depois encontrar pretextos para o anular. Portanto, isso realmente, mais uma vez, alimenta esta ideia que se está a consolidar em Bruxelas com este governo britânico, não vale a pena negociar, não é? Tudo está sempre em questão.
Há aqui um ponto que também é interessante, porque nós na semana passada discutimos muito a questão da forma e da substância, da retórica que estas negociações em torno do protocolo estavam a ter. E a verdade é que muitas vezes se esquece isso. A União Europeia também tem feito ameaças sérias e ameaças fortes. Não podemos continuar a fingir que a União Europeia, se calhar, está a ser ingênuo ou inocente ou estritamente honesta nas suas negociações. Tivemos a questão,
tivemos a questão
do gás na Rússia. Não, estou a dizer, estou a falar do voto europeu.
João Diogo e Bruno, nós conhecemos mais ou menos as vossas opiniões sobre este tema e mais ou menos.
Não, mas eu até ia elogiar a posição da União Europeia, fazem muito bem negociar assim.
Vá.
Não, porque a União Europeia não tem sido inocente, tem feito ameaças fortes.
Pronto, está feito. Nós temos outro prémio para dar antes de passarmos à outra discussão, que demora um bocadinho mais tempo. Bruno Cardoso Reis, agora é para a Rússia que está ofendida e sai da NATO, sai da sua missão junto da NATO.
Sim, portanto, é uma herança daquele período de uma certa lua de mel entre a Rússia e o Ocidente no final da Guerra Fria. A Rússia, no fundo, passou a ter uma espécie de parceria privilegiada com a NATO. Na verdade, isso nunca funcionou assim muito bem, mas, de facto, agora chegámos talvez ao ponto mais baixo dessa relação cada vez mais tensa. Aqui o lado ridículo da coisa, o lado um pouco disparate, é que, no fundo, a Rússia dá a ideia que fecha a missão porque a única coisa útil que a missão fazia era espiar a NATO. Portanto, isto vem na sequência da União Europeia ter decidido expulsar 6 ditos diplomatas russos na missão da NATO. Na verdade, os serviços de informações ocidentais sabem que são agentes de espionagem, das agências de espionagem russas. E, portanto, eu acho que desse ponto de vista é um pouco ridículo. Agora, obviamente, há aqui um lado eventualmente sério, que é isto pode ser simplesmente mais um elemento desta guerra política que é também utilizada pelo presidente Putin para distrair a sua população num contexto de uma nova vaga de Covid extremamente grave, que demonstra que de facto a vacina Sputnik não tem a eficácia que foi propagandeada há um ano atrás e que além disso nunca houve capacidade de produzir a vacina em quantidade ou convencer os russos a tomá-la, e portanto acho que isso faz parte um pouco dessa estratégia. Aquilo que pode ser grave é que pode também, no fundo, ser um sinal de uma aposta numa postura mais agressiva no leste, não é? Na Ucrânia, eventualmente até em relação aos países bálticos, à Polónia, utilizando a Bielorrússia aqui como um instrumento. Portanto, teremos de ver se não se torna uma coisa mais séria do que um disparate.
Antes de passarmos ao tema de fundo, só para contribuir com uma história, não é nada que a União Europeia, que a NATO não soubesse. Eu lembro-me de almoçar na cantina do quartel-geral da NATO em Bruxelas, e na zona onde precisamente podiam estar os russos, porque eles não podiam estar em todas as áreas quartel-geral da NATO, e tinha um grande anúncio a dizer, atenção, não era uma espécie de vocês não estão sozinhos, mas era qualquer coisa do género, lembra-se que há aqui outras pessoas, e explicavam os militares que lá estavam aí precisamente a pensar que os russos estavam ali, tinham perfeita noção de que eles não estavam lá propriamente para aprender a falar Flamengo. Portanto, não parece que seja uma surpresa absoluta. Bom, vamos ao tema principal. A Comissão Europeia anunciou na terça-feira, dia 19 de outubro, ontem, o pontapé de saída para a discussão sobre as regras da governação económica. E essa é uma das razões para convidarmos aqui o Ricardo Reis. Eu atrever-me para arrancar a conversa, Ricardo, não sei se fazes a mesma leitura, que o pontapé de saída foi dado assim fininho, ou seja, foi... disse tudo e o seu contrário, porque disse que é preciso ver se as regras são úteis, que é preciso ter noção de que tem de haver investimento público e combater as alterações climáticas, mas tem que haver garantia de estabilidade financeira, tem que haver finanças públicas fortes, e sobretudo fala num termo que eu acho que é absolutamente definidor de toda esta discussão, que é quando eles falam do economic surveillance, vigilância económica, ou seja, nada disto se fará, nenhuma cedência, não haverá cedência se não houver maior controle sobre a atividade orçamental dos outros Estados-membros. Esta foi a minha interpretação como ponto de partida, mas a pergunta é para ti, como é que interpretas este ponto, este arranque em que termos é que esta discussão provavelmente vai ser tida?
Portanto, esta discussão é uma discussão que era inevitável fazer-se, que aliás, mesmo pré-pandemia já era necessária, se quiseres, ela ser feita, mas tinha sido adiada porque é um tópico altamente sensível dentro da União Europeia, onde há uma enorme divergência entre países e que, como tal, é difícil de enfrentar. A pandemia e com o aumento da dívida pública que tivemos no último ano, como resposta, tornaram o tópico inevitável, mas sabendo que é um tópico tão difícil... este arranque da discussão surge da forma, como dizias, mais, digamos, aberta possível, de forma a trazer as pessoas à mesa e permitir que elas partilhem as suas diferentes opiniões. E vai ser, no entanto, é uma discussão verdadeiramente importante em termos da União Europeia, porque faz parte, se quiseres, do edifício da União Económica, que está neste momento muito incompleto nesse sentido. Para dar um pouco de contexto, a razão pela qual esta discussão surge é que nos últimos 10 a 20 anos, no mundo inteiro, sobretudo nos últimos 10 anos, mas podemos dizer nos últimos 20 anos, tem havido uma quebra, uma descida nas taxas de juros reais. Tem havido mais poupanças e menos despesas por parte das pessoas como um todo no mundo. Várias razões para isso, demográficas, incerteza, desigualdade, enfim, não tenho tempo para as escrever, mas tem levado a que os governos pagam cada vez menos pela dívida que têm. O que isto tem levado é que, hoje em dia, tendo em conta essa baixa das taxas de juros, aqueles limites que tínhamos de Maastricht dos 60% e dos 3% deixam de ter justificação matemática, se quiseres, quantitativa. Têm simplesmente de ser reajustados a isso. Entre isso, e já agora, o sucesso que o Banco Central Europeu tem tido em termos de controle da inflação, significam que têm de se rever essas regras. Para além disso, no seguimento da crise das dívidas soberanas de 2010 a 2012, nós criámos um conjunto de novas instituições, o ISM, ou seja, um fundo de estabilização aqui na Europa para acorrer a países em problemas de dívida pública. Nós renegámos ou mostrámos que o compromisso de no bailout de Maastricht, afinal, não era grande compromisso, quando fizemos o bailout da Grécia ou de Portugal. Nós temos um Banco Central Europeu que hoje em dia detém uma quantidade enorme de dívida pública dos diferentes Estados. Como tal, tens aqui novas instituições, uma nova realidade e circunstâncias, novos atores institucionais que têm de interagir uns com os outros e, no meio disto tudo, umas regras de vigilância e orçamentais que foram uma manta de retalhos redigidas em 2014, 2015, em ajuste a estas questões, sem, no fundo, responder a nenhuma das questões de fundo e que têm, portanto, de ser revistas. E, por fim, com a pandemia, o aumento da dívida pública, isto torna-se ainda mais presente. É isto que está em causa, até que ponto é que, sabendo que aquela regra dos 360 não vai voltar. Se queremos uma regra desse tipo, se queremos mais vigilância, se queremos ter menos regras, se queremos incluir aí está investimento público e de que forma, até que ponto é que queremos ter em conta o nível das taxas de juros, ao contrário do nível da dívida ou do déficit em si, até que ponto é que o BCE ou o ISM fazem parte dessas regras fiscais, até que ponto é que são afetadas por elas, até que ponto é que são constrangidos no que estão a fazer ou no que podem fazer por elas. É essa a grande discussão. é uma grande discussão na qual há visões muito, muito diferentes na Europa, tal como havia em relação aos Eurobonds e em relação a tudo que envolve políticas fiscais na Europa. E daí o começo parece-me a mim, Henrique, mais, eu seria mais elogioso do que tu foste, no sentido em que pareceu-me apropriado para trazer toda a gente à mesa, dizer vamos falar de tudo, não temos uma posição aqui na mesa por enquanto, mas vamos tentar ver se conseguimos chegar a algum acordo. Eu não estou muito, por um lado não estou otimista, por outro lado tem de facto de se reescrever alguma regra. A Europa não pode fazer aquilo que gosta imenso de fazer quando há temas controversos, que é empurrar com a barriga até à próxima crise e ver, porque a próxima crise... Neste tópico seria uma crise de dívidas soberanas que, tendo em conta que a outra tem pouco mais de 10 anos, seria verdadeiramente catastrófico para o que é a União.
Eu não estava tanto a fazer uma crítica, acho que eles foram realistas, mas eu ia pedir para nós darmos aqui a volta e depois voltarmos ao Ricardo, portanto temos de ser breves, para voltarmos ao Ricardo para ter uma percepção de o que é que te parecem ser as pistas para o que é que seriam as melhores soluções. Mas começava, Madalena, não sei se queres pegar pelo lado do que me parece que vai ser importante nesta discussão, que é o facto de parecer que a Alemanha terá decidido que não quer mudar muito de opinião, mas não sei se queres começar por esse ângulo, ou estar a decidir, vá.
Sim, eu acho que não está ainda a decidir, ou seja, estamos em momento de negociação da nova coligação. Olaf Scholz, durante a pandemia, foi um verdadeiro keynesiano, não é? No sentido em que esteve, enfim, na linha da frente, na despesa pública, enfim, de facto, não ter problemas em aumentar a dívida alemã para fazer face aos custos da pandemia, e foi, de facto, generoso nas suas, na forma como apoiou a economia alemã. E a sua posição em relação à dívida, enfim, à reforma das regras europeias, ele tem dado um pouco um cravo e outro na ferradura, ou seja, ele não tem sido muito claro, exatamente porque eleitoralmente é uma coisa problemática na Alemanha, e por isso penso que ele ainda não está muito, quer dizer, durante estas negociações, exatamente com os liberais, que estão um pouco do lado oposto, sairá alguma posição um bocadinho mais clara. Portanto, temos que esperar pela constituição da coligação para ver qual é que vai ser a posição alemã.
Não se espera uma transformação radical, que seria uma das hipóteses que não parece que esteja em cima da mesa.
Mas maior Bruno. Abertura, mas penso que maior abertura do que o governo anterior.
Bem, eu acho que é interessante este paradoxo alemão, era um pouquinho por aí que eu queria pegar, apesar de tudo, no governo de coligação que será liderado pelo SPD, é bastante provável que o novo ministro das Finanças, que é, de facto, a par do chanceler, a grande figura na política alemã e da política alemã na política europeia, seja dos liberais, ou seja, no fundo, alguém com uma visão mais restritiva, mais austera, mais próxima destas posições do que era o atual Ministro das Finanças e futuro chanceler, provável, o Olaf Scholz. Apesar de tudo, há aqui um dado interessante que é, nós acabamos de saber que o presidente do Banco Central Alemão, o Jens Weidmann, vai sair, não é? E, portanto, vai haver aqui a possibilidade do novo governo nomear um novo presidente do Bundesbank. Este Jens Weidmann era no conselho, digamos, do Banco Central Europeu, o grande crítico destas posturas mais flexíveis.
Tens esperança que venha uma pomba em vez de um falcão.
Agora, só um segundo ponto, e pegando no que dizia também o Ricardo, eu acho que há uma mudança grande na forma como os economistas têm visto esta questão, e portanto, de facto, uma postura muito mais aberta, tendo em conta a alteração dos dados da realidade. No fundo, aquela velha máxima do Keynes, não é? Se os dados mudam, eu também mudo a minha opinião, não é? Se a realidade muda. Mas se traduz em ter em conta uma realidade básica, e termino com isto, que é, para cumprir as regras que estão, países como a Itália ou mesmo Portugal teriam de ter superávites no orçamento de 5, 6, 7% durante 20 anos seguidos. Portanto, isso obviamente parece uma coisa bastante disparatada e pouco crível, não é?
João Diogo, e os teus contributos ao início desta discussão que a Comissão propôs?
Sim, eu acho que vale a pena olhar para a própria Comissão. É verdade que o debate mudou, e mudou não tanto em relação a Maastricht, mas em relação àquele caldo que nos deu, por exemplo, o Tratado Orçamental. Mas eu acho que há uma diferença ainda muito clara entre a opinião pública, o debate público e aquilo que é a posição não só da Comissão, mas até dos governos. Porque eu estive a ler a entrevista do vice-presidente Dombrovskis ao Público ontem, com muita atenção, e é extraordinária a forma como ele se esforça para pôr muita água na fervura, dizer nada está decidido, o calendário é muito apertado, se calhar desaconselha essa ideia de reformas muito profundas, porque pode não haver maiorias políticas para isso, e todo o discurso vai muito em contraciclo a tudo aquilo que nós lemos, por exemplo, nos jornais e na generalidade dos debates, que é preciso reformar profundamente ou reescrever as regras. E eu acho que o facto de ser o comissário com essa pasta a ter um discurso à partida tão moderado, tão reticente a mudanças, quer dizer alguma coisa e mostra que se calhar as ambições são um bocadinho menos altas do que parece. Mas isto verifica-se também ao nível dos governos. Por exemplo, o primeiro-ministro português tem feito declarações a propósito deste orçamento, a elogiar o legado das contas certas, a dizer que as contas certas não são para acabar, que é preciso continuar neste caminho, e falamos de um governo da esquerda, um dos governos mais à esquerda da Europa pela sua maioria política, e portanto parece-me que nós podemos dizer, bom, o ambiente da discussão pública mudou bastante desde há 10 anos, desde a última crise, mas eu acho que onde se decide, e nas plataformas de decisão, não há essa vontade de reescrever tão profundamente as regras, e eu acho que ainda há muito medo, por exemplo, com o que pode vir da inflação e de todas aquelas quebras da cadeia de produção que o professor Ricardo Reis também nos explicou no início do programa.
Eu antes de pedir ao Ricardo Reis para tentar salvar o mundo em 2 minutos, ou pelo menos dar duas sugestões sobre por onde é que devia ir o debate, Ricardo, só acrescentaria que eu acho que há aqui um problema de fundo. Por um lado é que esta discussão é tida misturando duas coisas. Uma é uma espécie de discussão estrutural sobre como é que é possível ter uma união económica e monetária, em que regras ela tem que ser assente, nomeadamente em partilha de risco, e aqui há um pressuposto de desconfianças que não parece que tenha grande solução, mas essa é, digamos, a questão estrutural. Depois há outro aspecto que vocês têm mencionado aqui, que é a alteração das circunstâncias atual, e portanto é conjuntural, e aquilo que são as regras que estavam em vigor podem não ser úteis à circunstância atual, mas isso não parece que resolva a questão de fundo sobre como é que é possível viver numa União Económica e Monetária, e depois parece-me que no meio disto tudo há uma discussão ideológica, ou seja, ao mesmo tempo que se está a querer definir regras que devem servir para países serem governados por partidos socialistas, partidos conservadores, partidos liberais, partidos verdes, se está a querer estabelecer ao mesmo tempo não só o enquadramento como a solução ideológica. E eu acho que esta multiplicação de tentativas de integrar isto tudo na discussão pode trazer problemas. Mas eu dizia, Ricardo, e sempre prejuízo de continuarmos no prolongamento, se houvesse duas ou três linhas principais para a reforma, por onde é que apontarias?
Três linhas. Primeiro, queremos um regime baseado em regras muito precisas, quantitativas, que dizem X% de déficit, Y% deste ou daquele indicador, com uma forte vigilância de Bruxelas? Ou queremos um ambiente mais flexível de permanente debate, negociação sobre o que é permitido ou não, sabendo que as regras rígidas são mais fáceis de observar, mas por outro lado levam a que, muitas vezes, a resultados muito ineficientes, se quiseres, por exatamente serem mais brutas e menos... Portanto, queremos voltar a umas regras 360 ou queremos ter o que temos hoje em dia, que é toda uma grande vigilância, toda uma grande discussão back and forth, onde nunca se percebe muito bem se uma regra está a ser violada ou não. Segunda questão importante, queremos... Até que ponto é que avaliamos a sustentabilidade das contas públicas no sentido de evitar, e o crux que é termos uma crise de dívida pública, ou mesmo um default, um não pagamento por parte de um país, o que de facto compromete de algumas formas a União Monetária. E nesse sentido, a segunda questão é como a minha segunda orientação é até que ponto é que vamos conseguir pensar de uma forma mais probabilística, percebendo que não é uma resposta sim ou não, estão sustentáveis ou não, mas com uma certa probabilidade estão ou não, sobretudo a partir do momento em que o efeito das taxas de juros, da evolução das poupanças mundiais, tem um efeito tão grande, tendo em conta o grande tamanho da dívida. E por fim, em terceiro lugar, volto no fundo onde tu começaste, que é o problema de fundo sempre que se tem alguma discussão orçamental ou fiscal na União Europeia, que é a questão da partilha do risco. O que temos na Europa é que, por não haver um desejo político de assumir que, estando numa União, há sempre circunstâncias em que uns ganham e outros perdem, uns recebem e outros pagam, a dificuldade em dizer em que circunstâncias é que queremos que isso aconteça, tendo em conta que essas circunstâncias são, por sua vez, muito difíceis de todas definir, e por isso levamos sempre a que, porque não queremos assumir isso, acabamos por criar toda uma estrutura onde essas redistribuições, essa partilha de riscos, acontece de formas múltiplas, por canais não bem expressos, e que levam a uma desconfiança muito grande a toda a hora.
Ricardo Reis, muito obrigado por este começo de resposta. Nós, para quem nos segue, para quem nos quer continuar a seguir no podcast, ou para quem nos está a ouvir no podcast, no prolongamento vamos continuar esta conversa. A edição do Café Europa desta semana, com o Ricardo Reis como convidado, chega aqui ao fim. Para quem quiser, continuamos no podcast. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado a todos. Até para a semana. Bem-vindos ao prolongamento do Café Europa. Como de costume, com o Bruno Cardoso Reis, o João Diogo Barbosa, a Madalena Rezende e eu, Henrique Borlé. E hoje continua connosco o Ricardo Reis, que esteve na primeira parte, e na primeira e na segunda parte, continua aqui. Ricardo Reis, economista, professor universitário, baseado em Londres e visita recorrente dos órgãos de comunicação social em Portugal para discutir política económica, nomeadamente europeia, que foi o que estivemos a fazer, que temos estado a fazer hoje. Obrigado, Ricardo. Tínhamos ficado há pouco nas três sugestões, ou no final da primeira parte, nas três sugestões que o Ricardo dava para pistas do debate sobre a alteração da revisão da governação económica europeia. Eu ia só, se calhar, para a pontapé de saída e depois circulava entre nós, para voltarmos ao Ricardo Reis no final. Eu voltava só àquilo que me parece ser aqui, de facto, um ponto que me parece difícil, que é que tal mistura da questão ideológica, querer-se tentar resolver ao mesmo tempo a questão ideológica e a questão estrutural, e não me parece fácil, porque como é que se garante que as regras que sirvam para uma União Económica e Monetária sirvam para depois diferentes países terem diferentes políticas, porque é um momento a partir do qual, se forem tão estritas, na verdade a política nacional deixa de existir, porque se a política orçamental passa a ser um subsídio de Bruxelas, no sentido de uma coisa absolutamente pré-autorizada pela União Europeia, deixa de existir e a política nacional desaparece, mas por outro lado é impossível ter uma União Económica e Monetária em que cada um faz o que quer. Esse é um dos aspectos que me parece importante e que liga com um dos pontos que o Ricardo estava a referir, que é a questão da partilha do risco, é que eu acho que quando se fala da partilha do risco, alguns Estados pensam sobretudo em partilha e outros pensam sobretudo em risco. Ou seja, uns estão a pensar que deve haver solidariedade porque há imbalances, há desequilíbrios que são estruturais e que precisam de ser compensados, e há outros Estados que estão a pensar que há más governações que são recorrentes e que precisam de ser corrigidas. Eu acho que esta desconfiança ainda está longe de ser resolvida e parece-me que esse talvez seja o problema principal. Mas voltava a dar a volta agora, começando por ti, João Diogo.
Não, eu estou genericamente de acordo contigo nestes assuntos, e eu acho que também era preciso que, por um lado, se abandonasse o discurso estritamente orçamental na União Europeia, porque estamos a chegar a um ponto do desenvolvimento da União em que tudo parece ter a ver com dinheiro, ao mesmo tempo que se desenvolve a União para todas as áreas, tudo, no final de contas, tem a ver com a distribuição de fundos, com quanto é que os Estados podem ou não gastar. Acho que isso é muito claro, por exemplo, no caso da Polónia, em que se disse, bom, há uma violação de princípios que nós consideramos fundamentais e o único instrumento que nós temos é reduzir os fundos que vos vamos enviar. E, portanto, eu acho que a União Europeia, por um lado, não se pode continuar a deixar enlear nesta questão, porque não pode dizer o nosso fundamento é contabilístico, é dizer quanto é que entra e quanto é que sai para cada Estado-membro, e ao mesmo tempo querer expandir-se e querer fazer coisas seguramente ótimas no ambiente, na proteção dos direitos humanos e em tudo isso. Mas eu acho que do ponto de vista da estrutura, que não tive tempo para dizer na primeira parte, O ambiente mudou desde 2011, mas há um ponto fulcral, aliás, estava difícil, fulcral que se mantém, que é a dívida. E a verdade é que durante estes anos o discurso foi mudando porque se dizia, bom, a dívida é possível de gerir mesmo estes níveis incomparavelmente altos porque o crescimento está mais ou menos estagnado, a inflação parecia uma memória e os juros também estão controlados. Nós agora o que estamos a ver e o que está a acontecer à economia mundial com todas estas questões de inflação, de quebras nas cadeias de produção, que já se estão a estender para lá daquilo que estava previsto. Os economistas no início diziam-nos que estes problemas iam ser meramente transitórios e que passado um ou dois trimestres eles iriam desaparecer, e a verdade é que eles estão a tornar-se mais permanentes do que essas primeiras previsões, e a dúvida é se mantém o ponto fulcral da dívida, se o contexto mudar e nós, mesmo com regras alteradas, não tivermos mecanismos para agir em conjunto, e esta é outra discussão que não é tanto qual é que é a regra orçamental, mas é quais é que são os instrumentos que nós temos para enfrentar problemas comuns. Eu acho que a discussão está inquinada à partida, eu acho que não há vontade política para ir muito longe e acho que se devia discutir tudo em conjunto, não só as regras a priori, mas também os instrumentos a criar para o caso de o incumprimento das regras que conduzir a uma nova crise.
Bruno.
Sim, pronto, eu concordo com o João Diogo que será muito importante ver como é que evolui aqui a inflação e as taxas de juros, ou seja, se isto é realmente algo temporário que tem a ver aqui com problemas, enfim, de descompressão das cadeias de abastecimento, enfim, problemas de equilíbrio entre a oferta e a procura como resultado da pandemia e que se vão resolver no relativo curto prazo, ou se é algo mais sistémico, até inclusive, digamos, também alimentado pelas dificuldades na transição energética, etc. E, portanto, isso pode, de facto, alterar mais uma vez um pouco os dados, a tal realidade que é preciso ter em conta. Em todo caso, eu estou muito de acordo com, enfim, não sei se é a posição do Ricardo, mas a mim parece-me que seria vantajoso, até do ponto de vista da credibilidade deste tipo de instrumentos, ter aqui, de facto, no fundo, critérios mais flexíveis que apontassem, digamos, para bandas e que permitissem ter em conta a evolução precisamente também destes fatores, não é? Da inflação, da taxa de juros, etc. Acho que isso seria mais, faz mais sentido. Eu recordo-me quando, por exemplo, a direita, e muito bem, criticava a Constituição portuguesa por ser criar, interferir na política económica com questões como as garantias das nacionalizações, etc., e portanto que isso era muito mau para a economia, tinha era portanto muito rígido e muito político e muito ideológico. Portanto, eu acho que evitar isso é realmente avisado, venha da esquerda ou da direita, essa rigidez na política económica, e portanto acho que seria importante isso, e como eu digo, acho que também ajudaria a credibilizar esses instrumentos, na medida em que se percebesse que eles eram realmente mais para utilizar e não que eram de tal forma rígidos que depois eram, no fundo, quase impossíveis de cumprir, não é? E portanto acabam por perder, digamos, credibilidade. Portanto acho que esse seria um passo na direção certa. Já agora, uma nota de rodapé para dizer que também estou de acordo. De facto, eu às vezes aqui temo que pareça que eu tenha algum tipo de hostilidade em relação à Grã-Bretanha, exatamente o contrário, é certamente o país da Europa em relação ao qual eu tenho mais afinidade, digamos, sentimental e pessoal, passei lá uma série de anos e gostei muito, e tenho muitos amigos e colegas lá, e realmente estou completamente contra tudo o que seja dificultar a colaboração entre académicos britânicos e europeus, e acho que será muito, muito mal se de facto esta colaboração for afetada por este clima, de facto, muito tóxico nas relações entre a União Europeia e a Grã-Bretanha. Desculpem aqui desviar um bocadinho do tema.
Madalena, sem voltar a apelar aos teus laços emocionais também agora com a Alemanha, vou trazendo de volta a esta discussão.
Mas eu tenho que falar dos laços pessoais ou não? Não,
não. Não.
Ok. Já estou mais descansada. Não tem grande coisa a acrescentar. Acho que enfim, reiterar que do que eu percebi do papel de Olaf Scholz enfim, na criação do Next Generation EU, ele foi absolutamente central. Ou seja, esta exceção que aparentemente se, enfim, a questão é se se tornará uma, se continuará a ser uma exceção ou não, em termos de política europeia, se tivermos um chanceler Scholz, eu penso que haverá mais possibilidade disto realmente ser uma negociação bem sucedida. E ele deixou de, enfim, a Alemanha vai deixar, acho eu, completamente de ser a líder dos frugais, ou de ser mesmo ligado aos frugais de maneira significativa. É a única comentário.
Faz-me até se dizer, pronto, acabamos aqui com esta nota positiva, eu acho, não sei se é positivo, se há aí um otimismo em excesso, mas eu ia trazer de novo o Ricardo Reis à conversa, só acrescentando aqui, ó, juntando aqui duas peças nesta conversa, uma que me parece que tens, foi uma nota importante desta segunda parte, é esta dúvida sobre como é que se compatibiliza regras indispensáveis para que uma União Económica e Monetária funcione com a tal ideia de que deve haver política nacional, o que é aqui um ponto de convergência nesta discussão, e a outra que foi trazida sobre os tais outros instrumentos, ou seja, não é só a governação económica, são outros instrumentos, como foi o Next Generation EU, e isso o Ricardo tinha se preparado para trazer como prémio, como elogio, o França 2030, e portanto não é exatamente, ou seja, no fundo o plano económico que a França tem. E eu acho que isso entra um pouco na maneira como cada Estado-membro usa os seus recursos e os recursos da União Europeia, mas se há diferentes formas de utilização, significa que corremos o risco daqui a 10 anos, em 2030, estarmos em sítios diferentes e voltarmos a estar a discutir sobre se o problema, se é culpa própria, se é falta de solidariedade, se é culpa dos mais ricos. Portanto, eu acho que este tema também se junta à discussão, Ricardo. Portanto, não sei se ainda queres se juntar um bocadinho esse elemento a esta conversa sobre a quadratura do círculo ou não deste União Económica e Monetária e Política Nacional
Sim, deixa-me
com
acabar
este.
justamente com a França 2030, embora eu vou enquadrá-lo de uma forma ligeiramente diferente da que tu fizeste com o resto da discussão. Nós começámos este programa a falar de nacionalismo, de cadeias de produção, de problemas de abastecimento aí, até que ponto é que isto muda a globalização ou mesmo a relação entre Estados, incluindo aqui também já agora um pouco a Polónia. Ora, uma grande orientação deste plano de investimentos anunciado primeiro ao Macron de France 2030 é um afirmadíssimo, completamente afirmado, pendor nacionalista de criação de uma independência da França, como ele diz, em relação aos outros países, às cadeias de produção, produzir mais em França para não estar dependente das tais cadeias de abastecimento. Portanto, primeiro, aliás, a reação de Le Pen, se não me engano, foi mesmo dizer, ou pelo menos o seu partido, foi dizer: estão-nos a roubar as ideias, inicialmente. Primeiro lugar. Segundo lugar, oito dos cerca de um pouco 25% do dinheiro destinado, de 8 mil milhões, dos 30 mil milhões, são dedicados à expansão da energia nuclear de forma a reagir aos problemas energéticos com que estamos a viver hoje em dia. Uma relação claríssima à dependência russa de que falava a Madalena, e acho que já não lembro quem mais, no início do programa, ou seja, a reação do outro lado de dizer não queremos estar dependentes dos gasodutos russos, queremos desenvolver energia nuclear para complementar com as renováveis e assim ganharmos a independência das questões. Terceiro lugar, o facto de ser um programa de 30 mil milhões, só para ter noção, a bazuca a que se refere António Costa toda hora são de 45 mil milhões, mas este não é europeu, isto é nacional num país só, ou seja, uma bazuca, uma pipa de massa, que nesta discussão dos limites orçamentais, obviamente é disto que estamos a falar, até que ponto é que isto seria sequer possível, permissível, desejável ou não, num contexto das novas regras. É um bom exemplo, se quiseres, é um bom teste, como tu dizias, para essas regras. E por fim, acabo com uma ligeira, não sei, provocação talvez. Por outro lado, que diferente que é ver um país a descrever um plano que tem reformas estruturais com ambições para dizer para onde quer ir, concorde-se com elas ou não.
É uma boa provocação.
É uma provocação. Essa eu acho que é partilhada
Sim,
aqui.
É partilhada
sim, e
aqui.
claro. E já agora uma nota também que é, isto mostra a importância que é o Estado manter pessoal altamente qualificado e uma capacidade de planeamento estratégico com base nesse investimento na qualidade dos seus quadros, que é algo que em Portugal praticamente desapareceu, não é?
como aliás ficou visível.
E é uma marca francesa, não é? Esta ideia do plano é uma marca com décadas, obviamente depois da Segunda Guerra Mundial, mas já vem do século XVII ao século XVIII esta planificação central, que tem tido bons resultados, não é?
Pronto, Madalena, já estragaste a parte em que alguns de nós iam concordar e apreciar
resultados mistos.
Não exageremos.
Não, ao longo dos séculos, não estou a dizer agora.
Mas diria que há uma parte, não falo porque ainda não falou com o João Diogo, mas diria que há aqui um elemento que o Ricardo dizia que me parece que tem que ver com, olhando um bocadinho para Portugal e com a percepção de que não é isso que estamos a fazer cá. E sem precisar de grande planeamento central, pelo menos alguma ideia de médio prazo consistente dava jeito. Mas, enfim, isso era para um Café Portugal, não é o nosso. Chega ao fim o Café Europa desta semana, o prolongamento do Café Europa desta semana. Ricardo Reis, muito obrigado por teres vindo a este Café Europa. Até uma próxima vez. A todos, até para a semana. Voltamos para a semana. Obrigado.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.